Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Eu gostaria de recomendar esse livrinho, Redescobrindo os Pais da Igreja. Algumas pessoas talvez tenham tomado um susto pela Fiel lançar um livro sobre pais da Igreja, mas Michael Haken é um historiador batista da Convenção do Sul dos Estados Unidos, talvez um dos principais historiadores que a gente tem hoje em língua inglesa. Esse livro é uma ótima introdução para quem quer entender o que Deus fez nos primeiros 7, 8 séculos da história da cristandade nos estertores do Império Romano. Hoje de manhã, por exemplo, o bispo Walter McAllister citou o apóstolo da Irlanda, Patrício. Aqui é um capítulo muito legal sobre Patrício, para quem quer ler um pouquinho mais sobre ele. E, para mim, um dos pontos altos desse livro é o capítulo sobre Basílio de Cesareia. Uma tensão sempre presente entre nós e a doutrina do Espírito Santo. E Basílio de Cesareia, eu entendo, é um escritor importantíssimo, vital para quem quer trabalhar um pouco mais a pessoa bendita do Espírito Santo. Nessa tarde, durante os próximos 50 minutos mais ou menos, eu queria abrir um leque para nós meditarmos um pouco naquele documento conhecido como Credo dos Apóstolos. Eu precisei fazer uma ligeira correção no título. O título geral para hoje e para amanhã é o Credo dos Apóstolos, as doutrinas centrais da fé cristã. Eu quero colocar diante de vocês aqueles temas doutrinais, aqueles temas cristãos que são absolutamente negociáveis, que são importantíssimos se nós queremos preservar uma identidade cristã. Antes, uma pequena história, uma história importante aqui para a gente. Eu venho da tradição batista. Geralmente a tradição batista, pelo menos no Brasil, é anticonfessional, anticredal. Mas ao ler o livro dos mártires, me impressionou muito uma história. Isso mais ou menos aí década de 90, quando eu tive contato com essa história. Quando na época do rei Henrique VIII, talvez você lembre da história, ele, criado no catolicismo, se torna protestante, depois quer voltar para o catolicismo. Nessas idas e vindas, muita gente acabou pagando o preço mais alto pela fé cristã. Mas um casal, pai e mãe, foram convocados à frente de um bispo, de uma diocese, e eles foram interpelados por aquele bispo. A pergunta era a seguinte: é verdade que vocês ensinaram o Pai Nosso, os 10 mandamentos, o Credo dos Apóstolos em língua inglesa para os seus filhos? E eles disseram: sim, é verdade. Aqueles pais acabaram sendo queimados na estaca e seus filhos desterrados, mesmo novinhos. Ainda que alguns de vocês tenham sido criados nessa tradição anticonfessional, anticredal, nós temos que voltar ao credo hoje. Ele é absolutamente essencial para nos guiar num tempo como nós estamos vivendo hoje. Um grande historiador da igreja, Yaroslav Pelikan, ele faleceu recentemente, ele escreveu o seguinte: o que a igreja de Jesus Cristo crê, ensina e confessa com base na palavra de Deus, essa é a doutrina cristã. A igreja cristã não seria igreja como a conhecemos sem a doutrina cristã. Nós precisamos valorizar os ensinos cristãos, nós precisamos valorizar especialmente a base da nossa fé, aquilo que é mais caro para nós. Nós podemos pensar nesse edifício doutrinal em 3 andares básicos. Nós temos geralmente o primeiro andar, que são essas doutrinas cristãs que eu quero elaborar com vocês hoje e amanhã. Nós temos um segundo andar, que a gente pode chamar de doutrinas protestantes ou evangélicas. E nós temos um terceiro andar, que são aquelas doutrinas distintivas de denominações: batismo, ceia, o sistema de governo eclesial. Não raro, pelo menos na minha percepção, nós somos precisos e rápidos para afirmar o segundo nível, as doutrinas evangélicas ou distintamente protestantes. E algumas vezes as nossas principais brigas estão no terceiro nível, aquelas doutrinas que distinguem as diferentes denominações, os diferentes grupos denominacionais. O nosso foco hoje e amanhã será no primeiro nível, aquelas doutrinas que são distintamente cristãs. Colocando de outro ângulo, o que um homem, o que uma mulher, o que um pequeno, um adolescente, um jovem, um adulto precisa conhecer para ser de fato cristão? Esse é o credo apostólico. O que eu quero então aqui é tratar aqueles temas que têm sido reputados como bíblicos, ortodoxos e essencialmente consensuais entre todo o corpo cristão, ou como o pai da igreja do 5º século, Vicente de Lérins, escreveu, que foi crido em todo lugar, em todo tempo e por todos os cristãos. Ou o que nós vamos tratar aqui é aquilo conhecido como cristianismo básico, o cristianismo puro e simples, aquelas doutrinas que são absolutamente centrais e essenciais para a fé cristã. Avançando mais um pouquinho, deixa eu falar um pouco então sobre o credo e o credo como símbolo de fé. O credo dos apóstolos, ele não foi escrito pelos apóstolos, de forma nenhuma. Algumas lendas antigas que os apóstolos, quando foram separar em Jerusalém, por época das perseguições, as primeiras perseguições da igreja no livro de Atos, cada um daqueles apóstolos ofereceu uma cláusula e no final os 12 apóstolos deram 12 cláusulas que originaram o chamado credo dos apóstolos. Mas isso é uma lenda bonita, mas apenas uma lenda. Na verdade, o credo dos apóstolos, ele se origina em mais ou menos no século II, século III, vários pais da igreja tratando de fragmentos que lembram o credo apostólico. Por exemplo, quando você lê Irineu de Leão, você lê Tertuliano, você lê Hipólito, eles têm algumas confissões de fé, eles oferecem algumas confissões de fé que têm uma estrutura muito similar ao credo dos apóstolos. Já no século IV, no final do século IV, Ambrósio, que é inclusive tratado nesse livro lançado pela editora Fiel, ele vai numa carta a um encontro de ministros cristãos em Milão falar do credo dos apóstolos. Ele é o primeiro escritor cristão a dar esse título para o documento que nós vamos meditar nesses dias. Mas o credo como nós conhecemos do século VII, do século VIII, ele passou a ser empregado na forma como nós conhecemos na França, na época conhecida como a Gália, e na Espanha, ao ponto que aquele grande imperador cristão, Carlos Magno, tornou um documento oficial das igrejas na Gália e na Espanha. Esse documento também era chamado de regra de fé e de tradição, as duas outras expressões usadas para distinguir ou descrever esse documento. Nós temos aí o final do credo dos apóstolos. Ele é dividido em três partes principais, cada parte centrada numa das pessoas da deidade. É, na verdade, o primeiro documento que nós temos claramente trinitariano. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, à Santa Igreja Católica, à comunhão dos santos, à remissão dos pecados, à ressurreição da carne e à vida eterna. Amém. O que é surpreendente para nós aqui, e eu vou tentar desenvolver isso com vocês na parte final da palestra de hoje e amanhã, é notar que linha após linha, conceito após conceito desse credo antigo é fundamentalmente bíblico. João Calvino, um dos pais da tradição da Reforma, já cedo na carreira dele, em seu catecismo, ele vai escrever: ele, esse documento, nada contém de doutrina humana. Pelo contrário, é uma coleção de testemunhos certíssimos da Escritura. Calvino, com seu discernimento característico, ele quer lembrar que linha após linha tem amparo bíblico. Ou melhor, focando isso de um outro ângulo, linha após linha, o credo é um resumo daquilo que é mais central, mais importante, como registrado, como dado a nós na Sagrada Escritura. Eu falei do credo como símbolo de fé, e essa é uma expressão importante para a gente, inclusive num tempo como o nosso, onde o cristianismo vai sendo empurrado cada vez mais da esfera pública para os seus templos, para as suas esferas basicamente eclesiásticas. De onde vem essa expressão símbolo de fé? Ela era uma expressão comumente usada no meio militar romano. Quando dois generais se afastariam no campo de batalha, tomariam rumos diferentes do campo de batalha, eles pegavam um vaso de barro, partiam aquele vaso de barro, pegavam dois cacos que pudessem se encaixar perfeitamente, cada general ficava com um daqueles cacos de barro. Quando, no meio da batalha, havia necessidade de comandantes de legiões se comunicarem entre si, aquele general que tinha um pedaço daquele caco trazia o mensageiro, entregava a mensagem e o caco na mão daquele mensageiro. Aquele mensageiro corria pelo meio da floresta ou pelo deserto até alcançar outra legião, outro regimento romano, e lá ele entregava a mensagem e o caco. Se aquele caco encaixasse exatamente com o do comandante da outra legião, ok, então a mensagem era legítima, ele tomaria a mensagem e leria a mensagem. A expressão, então, símbolo, retratava uma forma de comunicação exata, precisa, no campo de batalha. Daí, os pais da igreja chamaram o credo de símbolo de fé. A ideia é que se cristãos concordassem com essas declarações sucintas e básicas, eles seriam considerados cristãos. Talvez isso soe um pouco estranho para alguns de vocês, ou talvez um pouco radical, mas você tem que lembrar que a gente está falando dos primórdios da cristandade. A cristandade aqui, debaixo de tensões com o Império Romano, tensões de um lado de perseguição e outro de aculturação com o Império Romano, pessoas tentando se tornar cristãs, ou para vigiar a liberdade dos cristãos e entregá-los às autoridades romanas, ou algumas vezes para trazer ideias heréticas, como o gnosticismo, ebionismo e docetismo, para dentro da esfera cristã. Então, aqueles primeiros crentes, nesse ambiente de luta e de tensão, eles entenderam ser absolutamente necessário, não só para a saúde da igreja, mas para a sobrevivência da igreja, que houvesse um meio de identificação do que seria o cristianismo mais básico, mais simples, a fé bíblica da forma mais sucinta e mais simples. Ok, essas são algumas palavras introdutórias sobre o que vem a ser credo e também conhecido como símbolo de fé. Nós somos chamados a crer, e o credo começa com uma declaração sucinta: creio. Essa é uma questão básica. Quando nós evangelizamos, quando nós pregamos o evangelho, nós, em nome de Deus, por Jesus Cristo, a gente exige que as pessoas coloquem fé em Deus, coloquem fé em Jesus, invoquem o Santo Espírito. Esse é um ponto. De todo homem, toda mulher é exigido fé. A gente tem que lembrar que nesse ponto não há um autor bíblico que queira provar a existência de Deus a partir da criação. Você não vai encontrar Moisés, Davi, Isaías, João, Paulo usando argumentos aduzidos da criação para tentar argumentar que Deus existe, como você vê, por exemplo, entre alguns teólogos medievais. A Bíblia pressupõe que Deus existe e a Bíblia exige fé de cada um de nós. Fé é exigida daquele que se aproxima de Deus. Como a gente ouve no Evangelho: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quando nós confessamos, quando nós colocamos fé na mensagem evangélica, nós estamos nos confessando homens e mulheres que dependem da graça de Deus. Quando nós colocamos fé em Deus o Pai e em seu Filho Jesus Cristo, nós estamos, na verdade, professando que nós não temos bem nenhum em nós. Muito ao contrário, como Lutero diz, as suas últimas palavras: nós somos mendigos, essa é a verdade. E outro ponto importante é que quando o Evangelho exige fé de nós, a gente é lembrado que a fé que o Evangelho exige da gente é uma fé além da experiência e além da própria razão. Especialmente nesse ponto, quando o Evangelho exige fé daquele que escuta a mensagem evangélica, nós somos lembrados que em algum momento de nossa peregrinação de fé, nós vamos ter que reconhecer os limites da razão. Nós vamos ver isso mais para frente. O credo diz: eu creio em Deus o Pai, no Filho, no Espírito Santo. Talvez alguns de vocês não consigam expor essa doutrina com a profundidade que ela merece ser exposta, ser ensinada. Mas, de outro lado, ainda que você não entenda esse ensino básico da fé cristã, o Evangelho exige que você creia em Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Nós reconhecemos os limites da razão. Nos é imposto pelo Evangelho o reconhecimento que a razão tem limites. Como o grande bispo de Pona diz: portanto, creio tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Tudo que compreendo, conheço, mas nem tudo que creio, conheço. Quando nós lidamos com fé, nesse primeiro nível, a nossa confiança colocada no Evangelho, na mensagem evangélica, nós somos lembrados que nós cremos reconhecendo os limites da nossa experiência, os limites da nossa fé. Eu creio, é isso que o Evangelho exige da gente. Mas essa fé, Essa fé que a mensagem cristã exige de nós não é a fé do âmbito privado. Antes, a Bíblia lembra que nós somos chamados a professar essa fé publicamente e também comunitariamente. Quando nós recitamos o credo, quando nós professamos a nossa fé em público, nós lembramos o que o apóstolo Paulo ensina para a gente em Romanos 10, verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós, cristãos, somos convocados, somos ordenados pela Sagrada Escritura a expor a nossa fé em público, a professar a nossa fé em público. Nós não devemos agir como alguns simpáticos entre os judeus lá do Novo Testamento, do Evangelho de João, que eles criam em Jesus, mas eles tinham vergonha de confessar publicamente a Jesus como Salvador. Quando nós cremos e confessamos o credo, nós o fazemos não apenas publicamente, mas nós fazemos como igreja cristã, igreja de Cristo. Como um escritor do século XX, Karl Barth, diz, no credo a igreja curva-se perante Deus. Então, nós somos chamados a crer no Evangelho, a colocar nossa fé na mensagem do Evangelho dada nas Sagradas Escrituras, mas do outro lado, nós somos chamados a tornar pública a nossa profissão de fé, a apregoar os outros o que nós cremos e apregoar essa fé juntos na igreja com nossos irmãos e irmãs. O nosso documento começa, creio. Antes de começar a trabalhar o Credo dos Apóstolos, seria interessante a gente pensar o que a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento ensinam sobre essa profissão de fé, essa confissão de fé pública e comunitária. Por conta de tempo, eu não vou ter como ler versículos bíblicos aqui, eu vou recitar o endereço, vocês podem anotar para conferir depois, mas já no Antigo Testamento, nós temos confissões de fé do povo de Israel. Já no Pentateuco, o povo de Israel é convidado, é exortado pelo próprio Yahvé, o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Pacto e da Aliança, a proferir confissões de fé. Por exemplo, o Cântico de Moisés, Êxodo capítulo 15, versos 1 a 18, é uma profissão de fé, é uma confissão de fé de Deus, ou melhor, do povo em Deus, o Deus de Israel. Deuteronômio 6, 20 a 24, Deuteronômio 26, 5 a 9, Josué 24, 2 a 13, são confissões de fé que testemunham que Deus é um, há um único Deus, e esse Deus é o Eu Sou, é o Yahvé, o Senhor Deus dos Exércitos, confesso a singularidade desse Senhor e especialmente seus poderosos feitos. Deus nos libertou com mão poderosa, Deus nos tirou do Egito. A fé de Israel é uma fé confessante, por assim dizer. Quando a gente vai para os Salmos, a gente pode notar uma série de Salmos que convidam o povo de Deus a celebrar quem Deus é e seus poderosos feitos. A gente lembra imediatamente do Salmo 136, que é um convite a que todo o povo dê graças pela fidelidade e pela misericórdia de Deus, que se renovam em cada etapa da história de Israel. Outros salmos vão nos convocar a proclamar a bondade do Senhor, Salmo 40, 9 a 10, Salmo 96, 1 a 10, Salmo 145, 1 a 7. Então, já em Israel, você tem uma tradição confessional, uma tradição credal. O povo de Israel, diante das várias nações estrangeiras que adoravam outros deuses, outros ídolos, eles professavam sua fé no único Deus, Criador, o Deus da Aliança, o Deus Redentor. Mas o Novo Testamento, esse tema fica um pouco mais sério, um pouco mais profundo. As palavras confessando e confissão são frequentemente mencionadas no Novo Testamento. Uma dica para quem quer aprofundar mais esse tema seria depois procurar talvez uma chave bíblica, a quantidade de vezes que essas duas expressões aparecem no Novo Testamento. Por exemplo, em Tito 1:16, uma das últimas cartas do apóstolo Paulo, ele lembra aquele pastor na ilha de Chipre, que nós devemos confessar publicamente nossa fé, confessar nossa fé com nossos lábios, mas essa confissão tem que ser acompanhada por boas obras feitas ativamente por aqueles que professam a fé. Um texto mais sério para nós é Mateus capítulo 10, versos 32 a 33. Esse texto eu preciso ler com vocês. Uma exortação solene que Jesus faz no seu discurso de envio dos seus discípulos apóstolos, o envio a pregoar o reino. Mateus capítulo 10, verso 32 e verso 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui é um comando solene do próprio Jesus aos seus apóstolos e a nós por tabela, de que nós somos chamados a confessar publicamente e como comunidade a Cristo Jesus. E ai de nós se nós não o confessarmos publicamente e comunitariamente. Romanos 10, verso 9 e 10, nós já lemos a necessidade de nós crermos no coração e confessarmos audivelmente, publicamente a respeito da salvação. Mas há um ponto aqui importante em 2 Coríntios 9, 13. Essa fé que deve ser confessada publicamente também deve ser confessada junto com uma comunidade local, junto com a igreja. 2 Coríntios 9, verso 13. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. O texto maior aqui trata da questão do recolhimento de ofertas para os crentes que sofrem pobreza em Jerusalém, estão passando fome em Jerusalém, mas o ponto de destaque aqui é que o que fica evidente à igreja de Corinto, com todos os seus problemas, com todos os seus pecados e tensões inerentes a qualquer comunidade local, qualquer igreja local, essa comunidade obedecia confessando como povo de Deus. Mais uma vez, no Novo Testamento, então, a confissão de fé, uma confissão pública de fé, organizada, precisa, é requerida, não apenas de pastores, de presbíteros e de diáconos, mas de toda a comunidade. Se Deus nos fala pela palavra, a confissão de fé é nossa resposta ao Deus que nos fala pela palavra, especialmente na esfera do culto público. Mas o Novo Testamento também lembra que confessar é algo que deve ser feito com coragem, mas a gente é lembrado também no Novo Testamento que esse confessar pode ter um custo elevado. Você vê isso em João capítulo 9, verso 22, e depois João 12, verso 42. O Novo Testamento também lembra que o cristão deve manter firme sua confissão para evitar se afastar da fé em meio ao sofrimento. Eu queria ler dois versículos de Hebreus. Eu vou pular Hebreus capítulo 3, verso 1 e 2, depois versos 12 e 13, mas eu queria ler Hebreus capítulo 4 e depois Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 4, 14, é um texto bem conhecido. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Isto é, num ambiente de perseguição, num ambiente de tensões com o mundo, a igreja, essa epístola aos Hebreus, exorta a igreja a professar sua fé publicamente, comunitariamente, porque ela tem Jesus, como o Filho de Deus, como seu grande sacerdote. Por isso a gente pode confessar de forma firme, ou manter com firmeza a nossa confissão. Hebreus 10, verso 23 agora. Mais uma vez, num ambiente de pressão, de tensão, nós somos exortados: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O crente então é instado, junto com toda a igreja, a perseverar confessando a fé por causa do Deus que é fiel, por causa da fidelidade do próprio Deus. Ok, indo mais um pouquinho, a expressão credo é uma expressão latina, traduzida como creio, mas essa expressão é uma expressão técnica que sumaria é usada para destacar uma fórmula que sumaria aqueles artigos que são essenciais da fé cristã e que gozam de sanção ou de apoio da Igreja. O credo, essa expressão credo, é uma afirmação daqueles pontos centrais da fé cristã com os quais se espera que todos os cristãos concordem. Ok, nós temos que confessar fé, nós temos que confessar fé publicamente, nós temos que confessar fé como Igreja, mas será que existem confissões de fé no Novo Testamento? Sim, elas existem. E eu gostaria de olhar algumas delas durante um tempo com vocês. Já no Novo Testamento, nós temos alguns credos, alguns fragmentos de confissões de fé. Se você tem alguma familiaridade com o credo, e você lembra um pouco que nós lemos o credo, tenta mantê-lo na mente enquanto a gente for ler algumas passagens aqui. Em primeiro lugar, nós temos no Novo Testamento algumas confissões de fé centradas na pessoa de Jesus Cristo. Atos 8:37, Romanos 8:34, por exemplo, 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que nós temos aqui, segundo os eruditos do Novo Testamento, é uma breve confissão de fé. A estrutura lembra o nosso credo, ou, colocando de outro lado, o credo é eco desse texto que nós estamos lendo nesse momento. Filipenses 2, 5 a 11. Um texto bem conhecido por nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, da terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais um fragmento confessional. Aliás, alguns estudiosos, como Ralph Martin, têm sugerido que você tenha aqui um hino. Tamanho paralelismo presente no texto bíblico. 1 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 2,8, 1 Pedro 3,18 a 22, 1 João 4,2 a 15, onde o apóstolo lembra que quem nega que Jesus não veio na carne e não é o Filho de Cristo. Então, já no Novo Testamento, nós encontramos algumas confissões de fé chamadas cristológicas, centradas na pessoa de Jesus Cristo. Um segundo ponto, no Novo Testamento nós encontramos também confissões de fé que magnificam e destacam a glória eterna e a plena igualdade entre o Pai e o Filho. Uma paráfrase do Shemá, de Deuteronômio 6, 1 Coríntios 8, verso 6. Provavelmente Paulo aqui está parafraseando, estendendo Deuteronômio 6, verso 4. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. A plena igualdade entre o Pai e o Filho. Gálatas capítulo 1, verso 5. Nós geralmente lembramos do capítulo 1 dos anátemas paulinos, o único lugar em todo o Novo Testamento que uma distorção da mensagem é tornada maldita. Mas a gente não consegue conectar os versos 6 a 9 com os versos anteriores. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros das igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se você for dar uma olhada nesse texto aí com mais atenção, você vai ver o destaque a Deus o Pai, e a Deus o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, e uma igualdade entre ambas as pessoas, em eternidade, em glória e louvor. É destacado que esse Jesus é enviado para ser entregue pelos nossos pecados. Esse Jesus é entregue pelos nossos pecados para nos, literalmente, nos arrancar do mundo mau. O texto destaca que nós recebemos de Cristo graça e paz, nessa ordem. O texto também fala dos companheiros da comunhão dos santos. Paulo, então, aqui oferece aos crentes da Galácia, num período muito anterior do Novo Testamento, provavelmente 49 d.C., quase o que nós temos no credo apostólico no século VIII. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus como o nosso Pai, o Filho como nosso Senhor, como Filho de Deus, morto pelos nossos pecados, nos desarraiga do mundo mau, o Filho que nos dá graça e paz e a comunhão dos santos. Quem então são os malditos aqui? São aqueles que mudam essa mensagem. São aqueles que violam as cláusulas desse credo. Aqueles que abandonam o ensino dos versos 1 a 5 é que são anatematizados pelo apóstolo nos versos 6 ao verso 9. Ai de quem muda essa mensagem, diz o apóstolo Paulo nessa passagem. A gente pode lembrar de 1 Timóteo 2, 5 a 6, e um outro texto muito forte, 1 Timóteo capítulo 6, versos 13 a 16. Uma das declarações de fé que eu acho mais bonitas no Novo Testamento. 1 Timóteo 6, versos 13 a 16. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. O Pai e o Filho sendo glorificados, sendo tratados com igual reverência, igual respeito, igual glória pelo apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4, verso 1, um juramento solene que Paulo exige de Timóteo no fim da sua carreira, seria mais um credo centrado no Pai e centrado no Filho. Mas já no Novo Testamento, nós temos credos, confissões de fé, com essa estrutura presente no credo dos apóstolos, ou da onde o credo dos apóstolos chega a nós. Um texto muito conhecido por todos nós aqui é Mateus 28, verso 19, a famosa passagem da grande comissão, onde Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa estrutura trina é que vai dar origem ao credo como nós temos hoje. Uma outra passagem importante, Romanos 1, versos 1 a 4. E antes de ler a passagem, no meio do verso 4, você tem a expressão Espírito de Santidade. Geralmente, eu estou usando a ARA aqui, eu não sei qual a tradução que você está usando, geralmente em nossas versões essa expressão ela é grafada em minúscula, o que eu entendo que é um erro. Na verdade, Espírito de Santidade, que é um hebraísmo, o autor, Paulo, ele estava tratando do Espírito Santo. Então, o ponto aqui é que nós deveríamos grafar essa expressão como maiúscula, o Espírito de Santidade ou Espírito Santo. Nota a estrutura tríplice: Deus, o Pai, o Filho, o Espírito, e nota os temas do credo presentes nessa passagem. Final do verso 1, o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, o Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Paulo destaca aqui é essa ação trinitariana na revelação do Evangelho. O Evangelho é de Deus. Deus deu o Evangelho pelos profetas na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura fala de Jesus Cristo, Filho de Davi, Filho de Deus, esse Jesus Cristo é entregue pelos nossos pecados. O Espírito Santo, o Espírito Criador, o mesmo Espírito que soprou em Gênesis capítulo 1, é esse Espírito que tira Jesus dentre os mortos e aponta Jesus, ou dá o nome, um novo nome a Jesus, Filho de Deus com poder. Então, mais uma confissão trinitariana presente no Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 1, versos 21 a 22. 2 Coríntios 1, versos 21 a 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu penhor do Espírito em nosso coração. Curiosamente, diferente das duas outras passagens que nós lemos, onde a ordem é Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui Jesus ganha destaque. Jesus é colocado em primeiro plano. Cristo, Deus, Espírito. Uma forma muito sutil de Paulo de lembrar a plena igualdade das três pessoas divinas. Você vira as páginas do seu, da sua Bíblia um pouquinho, 2 Coríntios 13, 13, em algumas Bíblias 2 Coríntios 13, 14, você tem de novo a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Mais uma vez, Paulo destaca o Filho em primeiro lugar. Algumas vezes eu noto pastores na bênção tentando ajudar o texto bíblico, colocando Deus o Pai em primeiro lugar e depois o Filho em segundo lugar. Mas o padrão bíblico é o Filho em primeiro lugar. Por quê? Porque é por meio dele que nos vem a salvação, de um lado, e porque do outro lado, a plena igualdade, plena honra, glória, louvor entre o Pai, o Filho, o Espírito, entre o Filho, o Pai, o Espírito, entre o Espírito, o Filho e o Pai. A gente pode ver isso, por exemplo, em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Aqui a ordem é um pouco modificada agora. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O Pai, agora o Espírito e depois o Filho. E um último texto, muito legal, bem desafiador para a gente, Judas versos 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos do amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aqui o Espírito ganha destacado na sua plena igualdade com Deus e depois com Jesus Cristo. Nota, fórmulas centradas nas três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é o meu ponto aqui? Estudo bíblico que a gente está fazendo bem rapidinho. Eu sou batista. Não muito convicto, admito, mas eu sou batista. Foi criada a tradição batista. Desde cedo, eu escutava mais ou menos a seguinte frase: nem o credo, só a Bíblia. A noção é que na tradição de onde eu vim, não haveria necessidade de confissões de fé. Não haveria necessidade de credos, como o credo dos apóstolos ou credo niceno constantinopolitano. O que era importante era o texto bíblico. Ok. À luz do que nós estamos considerando aqui, muito rapidamente, é que essa declaração, ainda que tenha um ar de piedade, ela é profundamente ingênua, pensando em termos de teologia, e do outro lado, pensando em termos de Bíblia, profundamente antibíblica. O povo de Deus é comandado pelo próprio Deus a expressar sua fé de forma lógica, de forma racional, de forma sucinta, em que não haja possibilidade de debate. Por que essa noção de nem um credo, só a Bíblia, ela é teologicamente ingênua ou inocente? Porque todos nós interpretamos o mundo através de pressupostos. Eu não tenho como desenvolver esse ponto aqui, eu só posso indicar, por exemplo, as obras de Francis Schaeffer, Cornelius Van Til, e num nível um pouco mais introdutório ao primeiro capítulo da minha teologia cristã e também o primeiro e segundo capítulo da teologia sistemática, mas o ponto é, nós interpretamos o mundo e esse livro diante de nós a partir de pressupostos. Nós interpretamos o mundo e esse livro diante de nós a partir de algumas verdades tão óbvias que a gente mal as examina. Colocando de outro ângulo, não há, pensando em termos bíblicos, estritamente bíblicos, não há interpretação livre de pressupostos. Não há como chegar à Escritura ignorando a tradição cristã, ignorando o nosso pano de fundo social, cultural. Nós, muitas vezes, levamos essa bagagem, esses axiomas, esses paradigmas, muitas vezes, para a Bíblia, muitas vezes lendo a Bíblia com esses óculos ou com essas ideias entrando pela porta dos fundos. Quando a Bíblia lembra que nós temos que ser confessionais, a Bíblia lembra que sem credo não há correta interpretação do texto bíblico. Ou colocando de outro ângulo, lembrando da famosa frase de Moisés Silva, um erudito do Novo Testamento, não há exegese sem teologia sistemática. Eu não tenho como desenvolver esse ponto, mas a ideia, tentando unir algumas linhas que nós estamos traçando aqui, é que, de um lado, nós aceitamos a confissão de fé da igreja e a usamos como óculos para interpretar a Bíblia. E quando nós chegamos à Bíblia, dois pontos. Nossa fé, essa fé básica que nós recebemos, ela é confirmada, mas, do outro lado, ela também é expandida e fortalecida. Nós precisamos chegar à Escritura com essas declarações básicas de fé, essas confissões básicas de fé, para lermos a Sagrada Escritura. Quando nós não nos aproximamos da Escritura com o credo em mente, com o credo na boca e no coração, fatalmente outras pressuposições estranhas e repulsivas à fé vão entrar no jogo. Por exemplo, se a gente não lê a Sagrada Escritura tendo credo como nosso óculos hermenêutico, por assim dizer, nós vamos trazer o catolicismo, ou princípios do catolicismo, ou princípios do espiritismo, ou do animismo, ou até mesmo do ateísmo para a nossa leitura bíblica. Uma pequena ilustração aqui. Como que uma pessoa pode descobrir ou ler na Bíblia a noção de maldição hereditária? Tem pessoas que creem nisso, que se você tem um problema na sua vida não se desenvolve, é porque algum parente seu deu legalidade para Satanás alguma geração atrás, e agora toda a sua geração, geração após geração, está ligada a Satanás, e quando você quebrar esse vínculo, então agora você vai ter uma vida vitoriosa. De onde se lê isso na Bíblia? Obviamente, os mestres que ensinam esse tipo de noção vão tentar se reportar ao texto bíblico, vão tentar tirar textos fora de contexto para validar sua posição. Mas quando você tem alguma noção do que é o espiritismo e notadamente o kardecismo, você começa a notar que essa noção não vem do credo, mas vem do ambiente que nós somos formados, nesse caso, o ambiente espírita kardecista. Nós não temos como chegar à Escritura sem pressuposições. Nós não temos como chegar à Escritura sem algumas ideias básicas para interpretar a Sagrada Escritura. O Credo dos Apóstolos funciona como esse modelo, esse paradigma que vai nos ajudar a interpretar corretamente a Sagrada Escritura. Indo um pouco mais e caminhando já para o final, creio em Deus. Eu, obviamente, não vou ter como expor palavra a palavra o credo, mas eu quero pegar essas duas expressões, creio em Deus, e depois, amanhã, desenvolver o Pai, o Filho e o Espírito. Mas quem é Deus na Bíblia? Deus é, como diz a expressão tão bonita do Magnificat, aquele que habita nas maiores alturas. Deus, na Bíblia, é o Deus dos altos céus. Deus é, na Sagrada Escritura, aquele ser presente, vivo, atuante, especialmente Deus, nosso Deus, o Deus cristão, é aquele que se faz conhecer. Só que para nós, Deus se faz conhecer na Sagrada Escritura. O que nós sabemos a respeito de Deus, nós não o sabemos porque nós somos mais brilhantes do que as outras pessoas, porque nós estudamos mais do que as outras pessoas. O que nós sabemos, o pouco que nós sabemos sobre a fé, nos vem mediante divina revelação. Olha o que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. E nossos embates com outros credos, especialmente contra a teologia liberal, a gente tem que ter esse texto grifado e guardado em nossa mente, nosso coração. Olha o que o apóstolo diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Nosso Deus é o Altíssimo. O nosso Deus é maior do que todas as galáxias. O nosso Deus, Rei, soberano, gracioso, majestoso, ele tem prazer em se revelar. Ele se revela a partir da palavra dele. Ou melhor, ele se revela na palavra dele. É na Sagrada Escritura que nós aprendemos a respeito de Deus. Não na criação, ou aquilo que é chamado hoje de natureza. Não na história, não na psicologia, não na filosofia. Deus, como lembra Pascal, não é Deus de filósofos. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele fala a nós na Sagrada Escritura. Como um dos meus pais da igreja predileto escreveu, Irineu de Lyon: não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da nossa salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. O que nós sabemos a respeito de Deus nos é dado por Ele mesmo em Cristo e fundamentalmente na Sagrada Escritura, a palavra de Deus. O Altíssimo se dá a nós, vem a nós nesse livro. Só que aqui a situação fica um pouco perigosa para nós. E eu vou tentar terminar com uma provocação aqui. Esse Deus que se revela, ele proclama nos mandamentos: eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento teológico. Aqui, nós caminhamos num terreno muito perigoso. Quando nos perguntam quem é o Deus em que você crê, ou o que você quer dizer com crer em Deus, como nós respondemos? Qual o nome do nosso Deus? O nome do nosso Deus, do Deus que se dá nas Sagradas Escrituras, que vem a nós nas Sagradas Escrituras, que tem as Escrituras como seu berço, é Pai, Filho e Espírito Santo. O mandamento lembra que esse Deus que nos libertou, que nos redimiu da servidão, ele exige culto, ele exige nossa adoração. E se nós nos pegarmos adorando um outro Deus, que não Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nós estamos em idolatria. Nós estamos prestando uma oração que é repulsiva a esse Deus nas sagradas alturas. Nós estamos prestando culto e levantando mãos para um Deus que repudia um culto que não é dado a Ele. Eu falei há pouco que a fé reconhece os limites da razão. Agostinho escreveu uma obra maravilhosa da Trindade, quase 600 páginas, edição brasileira, sobre o dogma trinitariano, gastando muito tempo meditando de forma bíblica, teológica, psicológica, espiritual, sobre quem é o Pai, Filho e Espírito. Mas ele conta que ele teve um sonho. Ele levou mais ou menos 14 anos escrevendo essa obra, que é talvez a obra mais importante que esse homem preparou. Mas ele disse que no sonho ele está andando por uma praia e ele vê um menino cavando um buraco nessa praia. E esse menino pega uma concha, corre na água, enche a concha com água e joga água naquele buraco e vai fazendo esse caminho várias vezes. E Agostinho vira para ele e diz: o que você está fazendo? E o menino diz: eu estou pegando o mar para botar nesse buraco. E Agostinho diz: mas isso é impossível. E Agostinho disse que no sonho aquele menino riu com um riso angelical e disse: o que é mais fácil? Eu encher esse buraco com a água do mar ou você escrever sobre a Trindade? Há um momento que nós temos que confessar o mistério. Há um momento que a gente tem que parar e dar glória. E Agostinho faz isso da Trindade. Ele vai gastar as últimas páginas do livro, quase 60, 70 páginas, dando glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Uma hora a gente tem que dizer, nós estamos diante do mistério, a gente tem que parar. Mas do outro lado, nós somos exortados a confessar. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.